o mundo da música, famosos, curiosidades, celebridades, tecnologia, cultura, educação e muito mais. Por falar em educação, gente, hoje tem mais uma edição, terça-feira, toda terça-feira a Gabriela FM traz pra você o Terça da Eva. E a Eva já tá por aqui, toda maravilhosa, hoje ela veio toda instagramável, com batom extremamente diferente. Não tem bullying com você hoje. Você tá maravilhosa. Menina, eu vi agora o negócio. Toda instagramável mesmo, viu? Boa tarde, Eva.
Boa tarde, gente, eu não aguentei. O pobre coitado do menino tá olhando pra cara da gente com a cara de assustado. Então não ligue não, meu filho. É assim, duas malucas juntas num lugar só. Boa tarde, minha gente. Depois de pular o carnaval, agora sim podemos dizer que o ano começou, é, né? Verdade, hoje o ano começa.
Eu particularmente pulei muito, viu? De bloco musical pra bloco comercial, bloco musical.
Ah, foi, eu acompanhei então, você de casa,
você?
Eu acompanhei muito em casa.
Você e Davizinho pularam também, né?
Minha filha Davizinho, quando viu o trio pela primeira vez, Davizinho sambou na avenida. Eu digo, não, gente, esse menino só tem 2 anos e já tem um negócio na veia, tô lascada. Mas, né, filho de quem é, a gente não pode dizer que o menino não tem como. Então... Moço, não se preocupe não, viu? Que até a gente terminar esse programa, vocês ainda vão tomar algum susto. Hoje a gente não vai poder falar da vida dos outros, porque tem pessoas aqui do lado. Então hoje estaremos educadas, tá? Suzy Luiz, educação. Pois é, Su.
Conta pra gente do tema de hoje, Eva.
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 91 anos do voto feminino. Gente, só são 91 anos. Nós temos menos de um século do principal direito político assegurado.
Pois é, gente, é algo importante de ser debatido aqui no rádio, né, sobre o voto feminino, porque antigamente, a gente até traz essa curiosidade, antigamente o voto ele só era um direito exclusivo de homens e especialmente de homens ricos, não era isso, Eva?
Além de homens ricos, homens letrados, né, ainda exatamente. Tinha algumas coisas, então o preto, o negro não podia votar, em hipótese alguma, a mulher também não. Então, assim, quando nós continuamos falando que os direitos femininos, principalmente no Brasil, ele ainda são muito rasos, ele ainda é muito infantil no sentido de crescimento, é por conta disso. Se nós pararmos para analisar, o mínimo é você poder escolher de maneira direta quem vai te representar, seja na cidade, estado, enfim. Mas você não tinha esse direito, Su. Então você só poderia, através dos homens, continuarem a escolher. Então disso a gente pega também uma situação que nós temos até hoje. Lugar de mulher no fogão.
É.
Quantas mulheres ainda sofrem vários preconceitos porque estão na vida política, porque optaram mesmo encarar a política como profissão. E elas ainda são muito mal vistas. Nós ainda temos muitas mulheres que têm preconceito com outras mulheres que estão simplesmente nos defendendo.
Pois é, gente. O direito do voto feminino foi diante de muita luta, né? De nós mulheres, para que pudéssemos ter essa participação na política. E aí, gente, entre o ano de 1890 e 1994, as mulheres, na maioria, elas adquiriram o direito de votar e de se candidatar também a um cargo público. E ainda assim, tempo e espaço são variáveis que diferem muito quando a gente trata dessa conquista, né, Eva?
Exato, Su. E para nós começarmos, eu vou lá, amo história, penso na pessoa que é apaixonada. Acho que se eu não tivesse feito direito, eu teria feito história lindamente, eu seria extremamente feliz. No ano de 1880, nós tivemos uma lei chamada Lei Saraiva. Ela acabou sendo um dos precursores para que as mulheres pudessem votar, por quê? Ela permitia que todo brasileiro com título científico pudesse votar. E aproveitando-se disso, uma mulher extremamente inteligente, que foi a Isabel de Souza Matos, que foi que me chamou a atenção.
Sim.
Uma outra Isabel. Nós tivemos a princesa Isabel, que rompeu paradigmas dentro da sociedade brasileira. E em 1880, nós tivemos mais uma Isabel, que passou a exigir na justiça o direito ao voto. Porque ela tinha o título científico. Então, a partir do momento que a lei, ela não dizia que deveria ser apenas homens, mas sim que qualquer cidadão, que qualquer pessoa, perdão, que qualquer brasileiro tivesse o título científico, ela foi e exigiu. Então, se nós pararmos para nós, nós estávamos de 1880, mas nós só conseguimos os votos femininos em 1932.
Caramba!
Olha quanto tempo nós tivemos de luta. Um outro bunço que nós temos... É no período de 1920, né, que nós temos a fundada Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que em 1922, na verdade, ela acaba mudando o nome para a Federação Brasileira do Progresso Feminino, que aí nós temos a presença da nossa ilustríssima Berta, que foi a primeira deputada mulher a ser eleita no Brasil. E quais eram os objetivos dessa federação, minha gente? Ela atuava na conquista para que as mulheres tivessem mais direito. Tínhamos também a luta pela inserção da mulher no mercado de trabalho, o direito à educação e também a conquista do voto. Sul, só antes da gente passar para os nossos atuais e chegarmos em 1932, tem mais um ponto que aconteceu em 1917, anterior à Liga, que foi uma proposta de lei do Maurício Lacerda para que pudesse ser estendido o alistamento feminino. E claro que foi recusada. Então, Maurício Lacerda, ele foi um dos poucos homens que, dentro mesmo daquele período, pela voz que ele tinha, ele tentou fazer com que a mulher pudesse ter direito ao voto e que, por óbvio, foi rejeitado de maneira maciça.
Pois é, gente, vale lembrar que na última edição do Terça da Eva, não foi na semana passada, porque na semana passada foi carnaval, mas nós falamos sobre o feminismo, né? E aí entra também, em relação a isso, a conquista do voto feminino, as lutas que as mulheres naquela época já traçavam ali para poder conseguir esse direito de ter, na democracia, né, de ter o seu voto ali garantido por lei. Então isso tem muito a ver com as lutas das mulheres feministas, não é isso, Eva?
Com certeza. Na verdade, isso é um outro ponto que é de fundamental importância. Antes da gente chegar nessa linha feminina, que nós vamos lá daqui a pouquinho, o primeiro estado brasileiro que, de fato, ele rompeu paradigmas foi o Rio Grande do Norte, onde nós tivemos a primeira mulher que pôde realmente votar antes dessa conquista de 32, e também tivemos, por incrível que pareça, a presença de Celina Guimarães. Ela foi a primeira mulher a se alistar no voto no Brasil. Então, um outro ponto também, que eu lembro como período, e eu fiquei muito, muito feliz quando eu fui conhecer Mossoró, é estranho, sabe? Você chega no lugar e às vezes você pergunta sobre essa história e as pessoas não sabem. Eu já fui sabendo da história da Celina, eu já sabia que ela tinha sido a precursora nossa e nordestina, vamos deixar isso muito claro, e as pessoas quase não sabiam. E além disso, ela foi a primeira mulher no Brasil e a primeira mulher na América Latina a se alistar como eleitora. Então, é uma história nossa muito recente que, infelizmente, na escola nós não aprendemos. Eu nunca aprendi isso na escola. Você aprendeu?
Não.
Eu não aprendi. Nem no curso de Direito. Eu aprendi isso. Então, depois, quando eu vim fazer uma palestra de Direito da Mulher, evoluímos ou não, foi que eu me deparei com essa realidade que eu desconhecia. Então, nós falamos o tempo todo, nós conversamos o tempo todo, nós brigamos por N motivos, e a gente não para poder compreender o que aconteceu. Quem foram essas mulheres que nos antecederam? O que foi que aconteceu com elas? Para que hoje eu e você estivéssemos aqui novamente, acho que quase toda terça-feira eu repito essa frase, que nos desse o direito de voz, que nos desse um ambiente para poder falar, para poder conversar. Então, é importante falarmos disso. Não adianta, não adianta eu levantar uma bandeira se eu não conheço a história dessa bandeira. Porque quando a gente conhece essas histórias, nós acabamos respeitando aquelas pessoas que antecederam a gente. Se hoje é difícil, imagine em 1880, em 1927, em 1920, em 1932, o quanto que elas foram prejudicadas, o quanto que elas foram maltratadas, porque a mulher só podia casar.
Silenciada.
Silenciada. Né? Quantas mulheres queriam também estar ali dando sua cara e não podiam, porque seus filhos ficariam mal vistos, porque suas filhas não poderiam casar, porque os seus filhos não teriam mais bons casamentos e porque o seu próprio casamento, ele estaria naquele momento indo por água abaixo. Então, minha gente, de novo, precisamos conhecer a nossa história. Precisamos conhecer as mulheres que passaram por isso. Até para que a gente dê um pouquinho mais de valor àquilo que conquistamos com tanto suor.
Por isso que eu costumo dizer que a Eva é necessária e você é necessária nesse programa também, viu, Eva? Bom, conquista do voto feminino no Brasil é o tema do nosso Terça da Eva de hoje. Vamos de música? Beyoncé, daqui a pouquinho tem mais Terça da Eva aqui na Gabriela.
Nada!
Tudo que eu quero ouvir.
Na Gabriela.
Tá rolando
Fechando conexão, gente. 3h48 agora. Uma ótima tarde. Feliz terça-feira pra você. Hoje, o Terça da Eva tá falando sobre o voto, a conquista do voto feminino no Brasil. Bom, essa data foi comemorada no dia 24 de fevereiro. E a Eva tá trazendo, na última sexta-feira, né? A Eva tá trazendo mais detalhes sobre a conquista do voto feminino aqui no Brasil. Não é isso, Eva?
Praticamente uma aula de história, né, Su? A pessoa já não gosta dessas coisas. Uma outra pessoa extremamente importante, minha gente, é a chamada Alzira Soriano. De novo, lá no nosso Rio Grande do Norte. Ela foi a primeira mulher a ser prefeita no Brasil, né? Pelo que nós entendemos hoje como prefeita. E o governador da época, ele foi até a cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, acabou incentivando a campanha e, acredite, Su, ela venceu com 60% dos votos.
Caramba!
Isso em 1920. Então, presta atenção. Vamos lá fazer uma linha cronológica. Pensem junto comigo. A Alzira venceu no ano de 1928. Até então, nós não tínhamos direito ao voto. O nosso voto foi conquistado em 1932. Mas por conta do apoio de um homem, que foi o governador do estado, a Alzira conseguiu eleger-se prefeita. Não continuou o mandato inteiro porque ela era contrária aos pensamentos de Getúlio Vargas. Então ela acabou abandonando o cargo. Mas, vindo para 1932, e por que que eu falei em Getúlio Vargas? O nosso Código Eleitoral de 1932, ele foi um código pioneiro na América Latina, sim, porque nós tínhamos o voto feminino presente, né? Então ele passou a ser permitido oficialmente na época do governo Vargas. Um ponto importante que nós nunca podemos deixar de esquecer. Independente de visões políticas, nós não estamos falando disso. Nós tivemos, não é à toa que o nome era Vargas. Nós tivemos um divisor de águas no período de Vargas. Então Getúlio Vargas, ele acabou sendo um governo de muitas mudanças. Não estou, novamente, repito, dizendo que foram boas, que foram ruins. Mas foi um governo divisor de águas, inclusive para o que nós conhecemos hoje como o nosso Brasil. Então, por quê que o voto é tão importante? Você já se perguntou isso, Su?
Não me perguntei isso ainda.
Não?
Mentira.
Já. Eu tenho certeza que você se perguntou.
A gente está querendo saber por que que o voto é tão importante, por que que as mulheres estarem na política é tão importante hoje. Então, conta pra gente, Eva.
Bom, vamos começar por que que o voto ele é tão importante. O voto, minha gente, é um dos direitos mais importantes das nossas democracias indiretas. Por que isso? Ele vai nos permitir que pessoas possam exercer a cidadania e tomar parte do processo político elegendo seus representantes. Então, o nosso voto, de modo geral, ele é importante por conta disso. Durante muito tempo, vários grupos tentaram assegurar esse direito e não tinham. Foi até uma coisa que eu estava conversando com a Suzy no intervalo. Eu mesma tirei o meu título de eleitor aos 16 anos. Mas eu não tinha conhecimento disso, eu não tinha conhecimento da importância do que esse direito civil, do que esse direito político, que é você ir a uma urna e escolher de maneira direta quem vai te representar. Você tem um poder de escolha. Não é à toa que a Constituição lindamente prevê que o poder emana do povo. Esse poder que emana do povo é nós sairmos das nossas casas em pleno domingo, enfrentar aquela fila absurda, desumana, desorientada, e mesmo assim votarmos, seja nulo, branco, naquelas pessoas que você queiram. E o porquê que a mulher é importante na política? Eu vou contar um fato de um documentário, para quem quiser assistir. É o Processo Constituinte, de 1988, da UAB Rio de Janeiro, disponível gratuitamente no YouTube. Ele nos traz como foi todo o processo da nossa atual Constituição brasileira. E tem uma parte que nós temos uma mulher dentro do processo constituinte. E elas eram chamadas de alguma coisa do batom. Acredite, naquele período, mais de 500 parlamentares. Se não tínhamos, ou era 24, ou eram 26 mulheres. Em 1988. Então, vamos lá. 1932, formalmente, oficialmente, dentro de um código eleitoral, nós conseguimos conquistar o direito ao voto. Em 1988, próximo, de qualquer forma, a gente não está falando de um lapso temporal tão grande, nós vamos para o processo constituinte, onde você tinha a presença apenas. Porque eu não me lembro exatamente, gente, se era 24 ou 26, mas entre 24 e 26 mulheres. Dessas, metade tinham ido para o Congresso porque o marido era senador e precisava manter como deputada. Então ela estava ali não por uma questão de amor à profissão. E há esse relato que quando as mulheres passaram a ter consciência da importância do que elas estavam fazendo no Congresso Nacional dentro do processo constituinte, muitos casamentos se desfizeram. Porque elas não estavam mais querendo ser um voto de cabresto para seus maridos. Elas passaram a ter voz. Elas passaram a brigar e a lutar por todas aquelas milhares de mulheres que não podiam estar lá. Então, por que é importante nós ainda continuarmos? Vamos pegar a realidade, Léos? Nós temos quantas mulheres na Câmara de Vereadores? Duas? Apenas? Como? A maior parte do eleitorado municipal é mulher. Gente, por favor, não tô com isso, levantando bandeira de que só mulher presta politicamente. Não, por favor, não é isso. Eu tô falando de proporcionalidade. Em 1988, dentro do processo constituinte, nós tínhamos entre 24 e 26 mulheres. Quantas mulheres senadoras nós temos eleitas? Quantas mulheres realmente nós temos dentro do Congresso como um todo? Novamente, independente de visões políticas, se fez certo ou se fez errado. Olha o paradigma que a Dilma Rousseff fez. Sim. Ela rompeu. Desde a Princesa Isabel, a gente até falou isso no programa, ela foi a primeira mulher. Olha quantos anos se passaram. Em uma sociedade predominantemente... feminina. Predominantemente. Mas que ainda tem o espírito masculino interno. Nós ainda continuamos achando que mulher não serve para política. Como que nós vamos brigar por creches? Como que nós vamos brigar pela violência obstétrica? Como que nós vamos brigar para ter uma vara especializada em violência doméstica? Quando que a gente realmente vai ter efetivo a Ronda Maria da Penha? Tem um projeto muito massa, muito legal, mas efetivo. Quando que nós vamos ter uma DEAN? Hoje está muito mais humana, hoje o trabalho da DEAN de Leos realmente é muito bem feito. Mas quando nós vamos conseguir chegar nesses ambientes e ter um ambiente mais saudável? E ter um ambiente mais acolhedor? Não pelos profissionais, mas ambiente que eu digo físico. Quem vai ter essa sensibilidade? Quem agride ou quem sofre agressão? Quem tem os seus direitos cerceados ou quem cerceia o direito do outro? É simples. Então precisamos sim de mulheres de todas as esferas dentro da política. Porque só é possível falar da sua dor quando você sente. Agora, mulheres que queiram estar na política, por querer aquilo, por estar com as pessoas, e não simplesmente para poder fazer valer uma hierarquia, uma hegemonia familiar ou qualquer outra coisa.
Pois é, e é importante também destacar que o número de mulheres que votam, né, o número de mulheres que votam é muito maior do que o número de homens. Sim. Né? O eleitorado feminino é muito maior. Então as mulheres, elas precisam se ousar mais e estarem cada vez mais ingressando aí na política, não é isso, Eva?
Com certeza. Precisamos sim, não só ingressar, Su, mas precisamos nos conscientizar, precisamos estudar, precisamos compreender para que é que serve, o que serve, e precisamos ser mais ativas. Se nós temos duas mulheres lá trabalhando por nós, vamos lá, vamos bater na porta, vamos conversar, vamos fazer as coisas juntas para o bem comum. Porque hoje, com a visão de mãe que eu tenho, eu fico brincando, eu falei, gente, graças a Deus, o meu filho não me impede de progredir e prosperar profissionalmente. Mas porque eu tenho uma rede de apoio. Eu pude botar Davi numa creche, hoje eu posso botar Davi numa escola integral. E aquelas mulheres que não têm essa condição? Você faz como? Não tem como. Então, é preciso, sim, precisamos falar, precisamos rebater, precisamos ter consciência. E além da consciência nossa, de mulher mesmo, precisamos que vocês, meninos e homens, peguem também essa causa como de vocês e lutem junto conosco.
Pois é, gente, eu não abri um espaço aqui para você participar pelo WhatsApp, porque a gente acabou ficando sem internet, então eu tô sem acesso aí às mensagens dos nossos ouvintes no 988291029. Peço até desculpas aí pros ouvintes, mas a gente tá aqui em manutenção na rede de internet. Mas essa foi a edição de hoje do Terça da Eva, né? A Constituição do Voto Feminino, um marco importante na história do Brasil. Por essa razão, uma data comemorativa foi criada, que foi a última sexta-feira, dia 24 de fevereiro. 91 anos aí da conquista do voto feminino no Brasil. Muita coisa ainda precisa ser mudada, melhorada, adaptada. Mas, Eva, necessário você trazer esse tema aqui na Gabriela FM, aqui no Conexão. Você sempre necessária e instagramável, Eva.
Muito obrigada, Eva.
Ai, gente, essa Suzy é uma figura, viu? Mas é isso, é tentarmos nos ajudar naquilo que é possível, levar um pouco mais de conscientização para nós todos. Su, eu vou aproveitar a deixa da rádio, porque eu me comprometi a mandar um beijo de parabéns hoje para a Ariane, minha aluna, uma aluna muito querida, muito bacana. Ari, te desejo luz, te desejo vida, por N motivos. Você é uma das meninas, de fato, eu consigo ver o direito em você. E perca a sua timidez, se jogue no direito penal, porque você bota pra lá mesmo. Hoje eu assisti um videozinho dela, que ela ficou toda sem graça. Ai, pronto, tô perdendo a timidez. Fique tranquila, jogue duro. E precisamos de mais alunas como você, comprometida com o direito, comprometida com a causa que você acha que é correta, tá bom, minha flor? Feliz vida, meu amor. Um beijo. Beijo, Su. Gente, até semana que vem.
Até semana que vem, então. E semana que vem tem edição especial do Terça da Eva, porque semana que vem dia 7, né? Terça-feira, dia 7.
É
aniversário
do meu irmão.
Ah, é? Que bacana. E no dia 8 de março a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Então já faz essa alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Terça-feira da Eva, na próxima terça, dia 7. Muito bom ter você aqui, Eva. Boa semana pra ti. Tudo de bom.
Amém, pra nós.
Beijo grande. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com o Conexão. 102.9 Gabriela FM. Falta apenas um minuto para as 4 da tarde.